Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, bom dia aos serviços, assessores e técnicos. Vamos então começar esta reunião com esta curta ordem de trabalhos. Ponto 1, apreciação e votação da ata número 5, de 1 de junho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Temos aqui o plano de atividades para a primeira sessão legislativa. Alguém quer fazer algum comentário? Foi discutida na reunião de mesa e coordenadores. Foi consensualizado o plano. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o plano de atividades. Temos o regulamento da comissão. No regulamento da comissão temos Portanto, este é o ponto 2. Muito bem. Aqui no regulamento de atividades temos uma alteração introduzida, julgo eu, pelo Partido Socialista, no artigo 20º. E, portanto, temos que votar esta alteração ao regulamento. Este artigo 20º que diz que a votação de determinada matéria pode ser adiada potestativamente, a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido, por uma só vez para a reunião seguinte, b, adiada por deliberação da comissão, se tal for proposto pelo presidente, ou requerido por qualquer grupo parlamentar ou deputado único representante de um partido, e obtida a anuência do proponente, caso corresponda ao segundo adiamento ou subsequentes. Ponto 2, do disposto no anterior não pode resultar mais de 3 adiamentos, salvo deliberação, sem votos contra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. As grelhas de tempo são do vosso conhecimento, julgo também... Certo? Não levanta também nenhum problema, julgo que podemos então votar na globalidade a proposta de regulamento da Comissão de Saúde para a 15ª Legislatura. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Portanto, temos a partir de hoje plano de atividades e regulamento da Comissão. Peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado.
Rapidamente, Sr. Presidente, muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só para que fique registado que, pronto, foi aprovado o regulamento, não vale a pena mais conversa sobre isso, mas venceu a razão da força, nem a força da razão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 4, deliberação sobre a eventual criação de um grupo de trabalho. Portanto, como sabem, Srs. Deputados, nós temos... mais de 50, pelo menos 50, mas mais de 50 audições para fazer. Temos mais de uma dúzia, ou duas, de audiências para fazer. E, portanto, qual era a proposta que nós tínhamos, também resultante um pouco da reunião da mesa e coordenadores. A ideia era criar um grupo de trabalho que se denominaria grupo de trabalho para audiências e audições, sendo que fica salvaguardado que só passarão para esse grupo de trabalho em termos de audições aquelas audições que nós entendermos que podem ser feitas pelo grupo de trabalho. Portanto, esse grupo de trabalho vai dar resposta rápida às audiências. Eu já recebi algumas chamadas de instituições que nos pediram audiências e ainda não fizemos. Eu acho que não os podemos deixar muito mais tempo, não é possível, porque são assuntos, alguns são assuntos que consideram urgentes, e portanto a nossa proposta é nesse sentido, que cada grupo parlamentar indique um deputado, sendo certo que todos os deputados podem estar presentes nestas audiências ou nestas audições, incluindo naturalmente o Presidente da Comissão. Alguém quer fazer algum comentário à criação deste grupo de trabalho? Então podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E pedíamos então que os grupos parlamentares indicassem os deputados que vão... Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, para indicar a Sra. Deputada Susana Correia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Porque a ideia é que este grupo de trabalho começar a funcionar imediatamente para dar resposta aos pedidos de audiências e algumas audições. Portanto, do constante do artigo 27º do regulamento que acabámos de aprovar, aplica-se também ao grupo de trabalho, que são compostos por dois deputados de cada um dos dois maiores grupos parlamentares representados na Comissão e por um deputado de cada um dos outros grupos parlamentares. É evidente, como vos disse, quem quiser estar presente pode e deve estar presente. Vamos passar então, se estivermos de acordo, ao ponto 5 da ordem de trabalhos, designação do relator para a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2020, enviar à COF até 17 de junho. Cabe ao Partido Socialista indicar.
Senhor Deputado Jorge Seguro Sanches.
Senhor Deputado Jorge Seguro Sanches foi indicado pelo Partido Socialista. Muito obrigado, Senhor Deputado. Vamos então ao ponto 6. Ao ponto 6º da ordem de trabalhos de hoje, ordem do dia de hoje, apresentação e votação do relatório da petição número 146, 14 segunda, pela urgência pediátrica e cuidados intensivos neonatais de Évora, a deputada, autora do relatório, a deputada Sónia Ramos, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento a si e a todos os colegas deputados, bom dia a todos. A petição número 146, que se pronuncia pela urgência pediátrica e cuidados intensivos neonatais de Évora, deu entrada na Assembleia da República em 4 de novembro de 2020 e cumpre os requisitos legais. Da análise da petição, resulta claro que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível. Os peticionários referem que o Hospital do Espírito Santo, em Évora, presta cuidados de saúde à população infanto-juvenil do distrito, que se estima em cerca de 26 mil crianças, bem como dos distritos limítrofes, o que em situação de urgência poderá levar a que as crianças não sejam atendidas por pediatras, mas por médicos sem tal especialidade clínica. Assim, os peticionários pretendem que o Serviço de Pediatria do Hospital do Espírito Santo se mantenha sem modificações, exceto, evidentemente, se elas implicarem a melhoria dos serviços de saúde prestados a crianças. Pugnam ainda pela não fusão da urgência pediátrica com a urgência geral da referida unidade hospitalar, situação que se verificava à data da petição. Cumprindo os dispositivos regimentais e legais aplicáveis, os peticionários foram ouvidos em audição no dia 12 de janeiro de 2021, constando do respectivo relatório final as devidas intervenções que me escuso aqui de ler integralmente. A Comissão de Saúde requereu a 16 de novembro de 2020 informação à Sra. Ministra da Saúde a propósito desta pretensão expressa pelos peticionários, sendo que o cumprimento do solicitado deveria ter sido efetuado no prazo máximo de 20 dias, conforme prescreve o número 4 do referido artigo 20 da Lei do Direito de Petição. O referido prazo foi ultrapassado sem que a Comissão de Saúde tivesse obtido qualquer resposta por parte do Governo, tendo encerrado a 14ª legislatura, a discussão da petição em análise transitou para a legislatura presente, tendo a Comissão de Saúde voltado a requerer em 29 de abril a informação à Sra. Ministra da Saúde a propósito da pretensão expressa pelos peticionários. Tal solicitação, mais uma vez, deveria ter sido respondida pelo Governo no prazo máximo de 20 dias, não recebeu qualquer resposta à Comissão, o que constitui um reiterado incumprimento da lei do exercício do direito de petição. Assim, e tendo em conta o exposto, a Comissão de Saúde é de parecer. Ponto 1, que o objeto da petição número 146, que se pronuncia pela urgência pediátrica e cuidados intensivos neonatais de Évora, está bem especificado, encontrando-se inteiramente preenchidos os requisitos formais e de tramitação nos termos da lei aplicável. A petição número 146 é assinada por um total de 4.921 peticionários, pelo que cumpre os requisitos que a apreciação no plenário da Assembleia da República impõe. O presente relatório e a petição número 146 devem ser remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos respectivamente do número 8 do artigo 17 da lei aplicável. O presente relatório e a petição número 146 devem ainda ser remetidos à Sra. Ministra da Saúde para eventual medida legislativa ou administrativa, e para os efeitos que entenda oportunos. Deve o presente relatório ser publicado ainda no Diário da República, da Assembleia da República, e deve a Comissão de Saúde dar conhecimento do presente relatório aos peticionados, de acordo também com o número, com o artigo 8º da lei aplicável. E para já é esta a exposição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ramos. Alguém pretende, algum senhor deputado pretende usar a palavra? Não? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Quero agradecer à senhora deputada Sónia Ramos o trabalho que teve na elaboração deste relatório. Vamos passar ao ponto 7º da ordem de trabalho. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 61, 15, primeiro, do Bloco de Esquerda. Altera as atividades específicas associadas à compensação em unidades de saúde familiar, de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica. E o projeto de lei número 88, 15, primeira, do PAN, que elimina a discriminação do género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos. É a senhora deputada Fernanda Velez, autora do parecer. Faça favor.
Obrigada, senhor Presidente. Vou procurar fazer uma apresentação sintética do parecer, uma vez que já todos dispomos do documento. O projeto de lei número 71, 15ª, primeira, altera as atividades específicas associadas à compensação em unidades de saúde familiar, de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deu entrada na mesa da Assembleia da República no dia 12 de maio de 2022. Por sua vez, o projeto de lei número 88, 15ª, primeira, elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos, da iniciativa da deputada única representante do Partido Pessoas Animais Natureza, deu entrada na mesa da Assembleia da República no dia 19 de maio de 2022. Estes projetos de lei têm como objeto o regime jurídico da organização e funcionamento das unidades de saúde familiar, vulgo USF, e o regime de incentivos a atribuir a todos os elementos que as constituem, bem como a remuneração a atribuir aos elementos que integram as USF de modelo B, de forma a eliminar a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos. Os proponentes pretendem eliminar, no regime jurídico da organização e funcionamento das USF, a referência feita à vigilância em planeamento familiar de uma mulher em idade fértil e substituem-na por vigilância em saúde sexual e reprodutiva de uma pessoa em idade fértil ou sexualmente ativa, no caso do projeto de lei do Bloco de Esquerda, ou por vigilância em planeamento familiar de pessoas em idade fértil por ano, no caso do projeto de lei do PAN. Defendem os proponentes que, com esta alteração, é eliminada qualquer discriminação de género e alargado o âmbito atual do planeamento familiar, que deve estar apenas focado na saúde reprodutiva, assim como na saúde sexual e na vivência de uma sexualidade saudável e feliz. Enquanto autora do presente parecer, reservo a minha opinião para a discussão destas iniciativas em plenário, que aliás ocorre já hoje à tarde, E concluindo a apresentação do projeto de lei número 71, 15ª primeira e o projeto de lei número 88, 15ª primeira, foi efetuada nos termos da legislação aplicável, pelo que a Comissão de Saúde é de parecer que estas iniciativas legislativas reúnem os requisitos legais, constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum Sr. Deputado tendo dado a palavra? Assim sendo, quero agradecer à Sra. Deputada, a quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, quero agradecer naturalmente à Sra. Deputada Fernanda Velez pelo trabalho efetuado. Passamos ao ponto 8 da ordem do dia, discussão e votação do relatório sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021. Sra. Deputada autora do parecer, Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. Feche-se, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este relatório que apresento é um documento que se irá restringir às matérias relacionadas com a saúde e que dizem respeito a maior interesse desta Comissão de Saúde para permitir o acompanhamento e apreciação global dos assuntos europeus. O documento apresentado faz uma abordagem a matérias relacionadas de uma forma transversal, mas no relatório que apresento vou tentar de uma forma sucinta designar mais matérias da resposta à pandemia, do PRR, da saúde e da segurança da cadeia alimentar e da política externa numa segurança comum. Sabemos que o ano 2021 foi marcado pela contínua resposta à crise sanitária que dominou a agenda europeia, com a necessidade de manter uma resposta coordenada e articulada a nível europeu. Destaca-se o desenvolvimento e implementação do certificado digital Covid e o mecanismo integrado de resposta política a situações de crise na partilha de vacinas. A União Europeia foi o maior doador mundial de vacinas, tendo Portugal contribuído para este reforço e para este esforço num importante contributo para o compromisso de vacinar 40% da população mundial até ao final do ano 2021. A pressão gerada pelas falhas e atrasos no fornecimento de vacinas levaram a Comissão a tomar medidas extraordinárias de controlo. Ainda neste contexto, em 2021, desta crise social e económica, o mecanismo de recuperação e resiliência constitui um poderoso instrumento de resposta para os Estados-membros. Portugal foi o primeiro país a apresentar o seu plano e também o primeiro país a receber a avaliação positiva da Comissão Europeia. Vários programas de saúde aqui estão elencados a nível europeu, onde Portugal participou. Damos destaque e relevância à necessidade de acesso atempado a medicamentos e dispositivos médicos inovadores, de referir também a participação de Portugal na consolidação da telesaúde, dos dados de saúde, da transição digital no espaço europeu e uma nota para a criação do primeiro laboratório associado para as ciências veterinárias e animal. Medidas adotadas para melhorar o acesso a uma alimentação saudável e sustentável e o reforço da segurança alimentar. Este contexto difícil do ano 2021 acelerou o reforço da cooperação entre as instituições nacionais e europeias ao nível da partilha de dados de saúde, na implementação de medidas visando o reforço e a recuperação e a resposta coordenada e articulada. Em jeito de conclusão, Sr. Presidente, esta é de uma forma sucinta a apresentação deste relatório. Entendo que pode ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todas. Cumprimento a Sra. Deputada Relatora. Dizer apenas que o Bloco de Esquerda se vai abster neste relatório, porque, embora compreenda que está correto, há para nós uma reflexão que falta no que foi apresentado ao Parlamento, nomeadamente a reflexão que falta sobre o papel da União Europeia, enquanto o espaço económico mais rico do mundo, para garantir que as vacinas chegavam a tempo a todo o mundo. Eu lembro que o secretário-geral das Nações Unidas chegou a chamar a esse processo a falência moral do mundo e achamos estranho que haja relatórios que, vendo a parte boa, são incapazes de compreender também o que correu mal nesse atraso. Dito isto, enfim, acho que a Comissão de Saúde deve debater isso politicamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD considera que este relatório da autoria da Sra. Deputada Susana Correia se encontra formalmente bem elaborado, factual e objetivo, e agradeço, o PSD agradece o trabalho da Sra. Deputada e informa que não tem nada a se opor a este articulado apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais nenhum Sr. Deputado ou Sr. Deputado pretende usar a palavra. Sendo assim, quem vota contra? Quem se abstém? aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Quero agradecer muito à Sra. Deputada Susana Correia pelo trabalho efetuado. Passamos então ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação de parecer sobre a COM 2021-645, Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022. O deputado autor do parecer, o Sr. Deputado Paulo Marques, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Paulo Marques está hoje impedido de participar na reunião, mas com a autorização do Sr. Presidente, a Sra. Deputada Susana Correia faria a apresentação então do relatório que foi elaborado pelo Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Susana Correia, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Este relatório foi elaborado pelo deputado Paulo Marques. Desde já cumprimentá-lo e desejar-lhe uma boa recuperação. É um gosto fazer a apresentação deste relatório. Este relatório refere-se ao Programa de Trabalhos da Comissão Europeia para 2022, Juntos por uma Europa Mais Forte. Neste Programa de Trabalho para 2022, a Comissão Europeia definiu as etapas da sua agenda, uma agenda ambiciosa e transformadora, com uma visão mais ecológica, mais justa, mais digital e mais resiliente, rumo a uma Europa pós-Covid. Este Programa de Trabalho é um exercício anual, com definição de prioridades políticas, elenco de iniciativas legislativas e não legislativas e medidas políticas concretas. As prioridades são superar a pandemia, a transição ecológica e digital e a construção de uma Europa mais justa, mais resiliente e mais coesa. Este programa apresenta 6 grandes ambições e destacam-se o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Na área da saúde, destaca-se a Estratégia Europeia da Prestação de Cuidados, a proposta de novo quadro para o setor farmacêutico, a revisão de medicamentos pediátricos e doenças raras, garantir a disponibilidade imediata de medicamentos e tratamentos inovadores, a Estratégia Farmacêutica para a Europa e o Plano Europeu de Luta contra o Cancro. Sem prejuízo de se continuar a acompanhar o projeto de construção de uma União Europeia da Saúde Global e o projeto de criação de um espaço europeu de dados de saúde, é sugerido neste relatório, e está lá objetivamente elencado, uma seleção para escrutínio de iniciativas, nomeadamente a atualização da recomendação sobre o rastreio do cancro, a criação de um Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, o reforço do papel da Agência Europeia do Medicamento em matéria de gestão de crise, entre outras, objetivamente, que figuram neste programa. Senhor Presidente, termina a apresentação sucinta deste relatório e entendemos que poderá ser encaminhado para a Comissão de Assuntos Europeus. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins.
Peço desculpa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em breve eu deixarei de fazer isto porque julgo que a nossa posição ficará clara. Tenho muita dificuldade que o Parlamento Português se limite a fazer relatórios burocráticos sobre as iniciativas europeias. Neste caso, por exemplo, a reflexão e um programa de trabalho que tivesse consequências sobre a relação com a indústria farmacêutica durante toda a época Covid era o que a União Europeia devia estar a fazer agora para garantir vacinas em todo o mundo e para, por exemplo, conseguir explicar como é que os Estados gastaram tantos milhões em testes que, na verdade, os seus institutos públicos poderiam fazer por muito menos. O facto de União Europeia não haver nenhuma reflexão sobre isto no Parlamento Português, se aceitar também que não haja, é do nosso ponto de vista muito limitativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor.
Sim, agradecer ao deputado relator, ao Paulo Marques, e também à deputada Susana Correia pela apresentação do articulado, onde o Partido Social Democrata irá votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado deseja usar da palavra? Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com a abstenção do Bloco de Esquerda. Quero agradecer naturalmente à Sra. Deputada Susana Correia, ao Sr. Deputado Paulo Marques e desejar-lhe naturalmente as melhores. Vamos passar ao ponto 10 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da Ministra da Saúde sobre os números da mortalidade em Portugal no ano 2020. Quero fazer a apresentação, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. De facto, o nosso grupo parlamentar e toda a opinião pública no geral foi posta à prova com as notícias públicas que existiram na semana passada sobre o relatório geral da mortalidade geral e por grandes grupos de causas da Direção-Geral da Saúde referente ao ano de 2020, onde se indicava que em 2020 2020 existiram mais 14% de mortes face à média dos 6 anos de anteriores. E relatava ainda que esse aumento de mortalidade teria sido até uma mortalidade não Covid, uma vez que existiriam 6 picos de mortalidade, sendo que a Covid só explicaria o 6º pico e o 1º pico, portanto, sendo que os outros avançavam explicações sobre o frio e atividade gripal, o 3º sobre onda de calor, o 4º sobre temperaturas altas, o que no fundo é um sinónimo de onda de calor, e depois para um 5º pico, quando nem sequer avançava nenhuma justificação para um pico de mortalidade. E avançava também que existiam mortes sobre doenças hipertensivas, do foro do aparelho circulatório e acidentes vasculares cerebrais. Ora, do nosso ponto de vista, é imperativo que se retirem daqui responsabilidades políticas sobre o que aconteceu, nomeadamente não só por este pico de mortalidade, mas também por só se saber ou se ter conhecimento deste relatório pelos meios de comunicação social e com 2 anos de atraso. E pelo exposto, gostaríamos de ouvir a Sra. Ministra da Saúde sobre este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Alguma senhora deputada, Sr. Deputado, quer usar a palavra?
Sr. Presidente,
faça o Sr. Deputado Rui Cristina.
Juntamente aqui com o ponto número 13 desta ordem do dia, do requerimento do Partido Comunista Português, temos aqui 2 requerimentos para audição com carácter de urgência para a Ministra da Saúde, para a Sra. Ministra da Saúde. A verdade é que estamos 1 mês e pouco de terminar estes trabalhos, não é? Os trabalhos desta sessão legislativa. E não queremos pensar que a Sra. Ministra não virá cá a uma audição regimental. Propomos é que se agilize o quanto antes o agendamento, ainda no decorrer deste mês, para que todos os grupos parlamentares possam questionar a Sra. Ministra sobre os temas que considerem mais pertinentes, nomeadamente aqueles que dão hoje aqui a entrada e que são realmente urgentes. Queremos também ressalvar que, sobre o tema da mortalidade, por todas as causas, o Partido Social Democrata pretende, naturalmente, aqui, não pretende obstaculizar a audição da Sra. Ministra, mas nós consideramos que é de maior relevância e importância que se realizem, em antecipação, as audições da Direção-Geral de Saúde, do Instituto Nacional de Estatística e do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e da Ordem dos Médicos, conforme o requerimento que vamos apresentar no ponto 12. Porque achamos que é de grande relevância ouvirmos estas instituições antes da Sra. Ministra, porque estas entidades podem possuir aqui informações e testemunhos sobre este número de mortalidade e depois na própria audição regimental poderemos confrontar e perguntar à Sra. Ministra sobre estes dados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Sr. Deputado, faça-se favor. João Dias.
A Sr. Deputado Rui Cristina quase que fez a apresentação do requerimento que temos agendado no próximo ponto. Aproveito então para, desde já, manifestar a posição do PCP relativamente a estes 2 requerimentos que o PCP não acompanhará, nem o do Chega, nem o do PSD. Porquanto entendemos que os mesmos são requerimentos que, acima de tudo, procuram continuar a sustentar a imagem de que o Estado não é capaz de garantir os cuidados necessários e de qualidade à população e, com isso, justificando aquilo que é a transferência gradual dos cuidados que devem ser garantidos pelo serviço público para o setor privado. Alimentar essa ideia, nós não estamos disponíveis. E, nesse sentido, colocamos a posição de não acompanhar estes 2 requerimentos, não dispensando de, naturalmente, ainda ouvir o PSD relativamente às justificações que possam trazer do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria esclarecer a Comissão, e em particular o Sr. Deputado João Dias, que o que acabou de fazer foi um julgamento de intenção. Portanto, nada do que está escrito no nosso requerimento arvora qualquer comentário relativamente à saúde privada ou à saúde pública. A Sra. Ministra da Saúde, peço desculpa, é a responsável política máxima sobre a área da saúde do Sistema Nacional de Saúde, que abrange, como sabe, o setor privado, o setor público e o setor social, e o que é facto é que esta mortalidade, este aumento de mortalidade, provavelmente até se terá dado em todos os três setores, setor privado, particular e público. Portanto, o que o Sr. Deputado João Dias acabou de revelar é o seu próprio preconceito ideológico, porque se leu o nosso requerimento, verá com certeza que nada está escrito nesse sentido. Portanto, a única coisa que revelou foi o seu próprio preconceito ideológico e não o do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado quer usar da palavra? Acho que vou, Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, apenas para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que não nos opomos naturalmente, pelo contrário, tudo o que sirva para esclarecer as senhoras e os senhores deputados e isso possa contribuir para o nosso Serviço Nacional de Saúde e para o bem-estar dos nossos concidadãos, naturalmente acompanharemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, passamos à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem, portanto, foi aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Passamos à discussão e votação do ponto 11º do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente de Filipe Serralva, do Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal, do INEM, e da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Alguém, Sr. Deputado? O Sr. Deputado quer fazer a apresentação? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Os problemas de acesso dos cidadãos à saúde no Tâmega e Sousa têm sido amplamente infundidos e são amplamente conhecidos. E nesta semana abriram noticiários os mais de 50 doentes que na urgência esperam por vaga de internamento. Este é um centro hospitalar que serve 13 concelhos, mais de 500 mil pessoas, e concentra a sua atividade 90% na unidade Penafiel. O grande calcanhar de Aquiles deste centro hospitalar é o serviço de urgência, e estamos a falar do volume e da falta de espaço físico, que é uma dura realidade que os profissionais enfrentam. Neste centro hospitalar existe uma viatura médica de emergência rápida que serve as mesmas 500 mil pessoas, mas que fica localizada num extremo da área territorial que serve, que é o Hospital Penafiel. Em 2021, esta viatura médica teve 2.546 saídas, o que corresponde a mais duas acima da média nacional por dia. Os seus profissionais sentem que é claramente insuficiente a existência apenas de uma VMER. Muitas vezes são ativados num extremo da região e encontram-se noutros. Por exemplo, para chegar de Penafiel a Santa Cruz do Douro, em Baião, demoram uma hora. A orografia do território é muito heterogénea e complexa e nós estamos a falar de pessoas que estão entre a vida e a morte. Ainda no fim de semana passado, no Mar Canaveses, um acidente que resultou na morte de um jovem foi assistido pela VMER de Guimarães, que fica a mais de 50 km daquele local, num trajeto sinuoso e demorado, porque a VMER estava ocupada em Rezende. O documento que ainda vigora para regular estas situações é uma proposta da rede de urgências elaborada pela Comissão Técnica de Apoio ao Processo de Qualificação das Urgências de janeiro de 2007, do Ministro Correia de Campos, na altura da reforma dos cuidados hospitalares, e nesse documento é preconizada uma equipa de suporte avançado de vida por cada 250 mil habitantes, que é aquilo que não acontece naquela região. Os autarcas de Penafiel, Amarante, Paredes, Passo de Ferreira, que são de diferentes partidos, têm defendido publicamente uma segunda VMER é uma prioridade para a região. Entretanto, já deputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata se manifestaram publicamente a favor nesta iniciativa. Nós do PSD consideramos que este pode ser o ponto de partida para uma mudança no paradigma assistencial daquela região, mas queremos acima de tudo que este requerimento que fizemos junto da Ministra da Saúde para alocar uma nova VMER ao Tâmega e Sousa seja uma vitória das pessoas e dos doentes desta região, consideramos desprotegida a nível de cuidados de saúde. Por isso, e de forma a que isto não seja considerado uma iniciativa eleitoralista, porque não é, é sobre pessoas e sobre vidas, queremos ouvir a comunidade intermunicipal e o INEM para fazer parte desta solução e não do problema e ajudar-nos o Governo a resolver esta reivindicação da população de Tâmega e Sousa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Algum senhora deputada, senhor deputado, quer usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas. Relativamente a este requerimento, é de facto importante ouvir as pessoas para que possamos orientar os nossos trabalhos de uma forma mais esclarecida e mais informada possível. Dito isto, eu gostaria só de sugerir um acrescento a esta audição, e uma vez que é falado até no próprio requerimento do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, julgo que seria importante também ouvi-los para saber qual é a posição deles sobre este assunto e a informação adicional que também eles nos possam dar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar aceita como boa a sugestão?
É assim, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa pode efetivamente fazer parte da audição, não tem problema nenhum. No entanto, o Centro Hospitalar não é a Administração do Centro Hospitalar que decide ou que determina as necessidades de emergência pré-hospitalar, é o INEM. Daí nós termos pedido o INEM. E o Dr. Filipe Serralva era o diretor da urgência desse Centro Hospitalar até há bem pouco tempo, e demitiu-se num conflito com o Centro Hospitalar, porque o Centro Hospitalar não quer esta VMER. O Centro Hospitalar acha que as coisas estão bem resolvidas. Este hospital tem sérios problemas de acesso, mas sempre que reunimos com o Presidente da Administração, pinta-nos um cenário cor-de-rosa e um cenário de muito sucesso. Por isso é que não acrescentamos, mas faz sentido, pode fazer sentido ouvi-los. De qualquer das formas, acho que podem acrescentar ao requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, portanto. Mas, e aceita. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 12 da ordem de trabalho, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente da Direção-Geral de Saúde, do Instituto Nacional de Estatística, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e da Ordem dos Médicos sobre a mortalidade por todas as causas. Faz favor, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabemos, a mortalidade por todas as causas em Portugal registrou agora em maio o nível mais elevado das últimas décadas. E também, segundo o balanço disponível na Plataforma Nacional de Vigilância de Mortalidade, em Portugal morreram neste último mês cerca de 10.315 pessoas, que só costuma acontecer mais nos meses, este nível de mortalidade costuma acontecer mais nos meses de inverno. A mortalidade de Covid-19 poderá explicar aqui grande parte este aumento de números, de valores. Agora, não expliquei todas as mortes que ocorreram no passado mês de maio. Como tal, o PSD considera que é fundamental aferir aqui intrinsecamente quais são as causas associadas à mortalidade no nosso país e que mantém aqui uma preocupante tendência que tem vindo a ser crescente face aos números homólogos dos últimos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristina. Alguma senhora deputada ou senhor deputado que quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só declarar ao grupo do PSD que acompanharemos, obviamente, este requerimento, porque, ao contrário de outros grupos parlamentares, não queremos fazer nenhum lápis azul sobre más notícias que existam em Portugal, nem queremos tampouco enfiar a cabeça na areia como a avestruz e, portanto, temos que aprovar todas estas chamadas da Sra. Ministra da Saúde para, de facto, verificar qual é a sua posição, qual é a posição do Governo e o que é que se passa do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, ao contrário do PCP, que parece querer voltar ao tempo do lápis azul em que as notícias más deveriam ser escondidas ou não ser publicadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ninguém pretende usar da palavra. Vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para estas audições urgentes. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do Partido Comunista Português foi aprovada. Vamos passar ao ponto 13º da ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para audição urgente da Ministra da Saúde sobre a contratação de profissionais para o SNS. Faça a favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, antes de apresentar o requerimento, quero manifestar que, relativamente a uma observação feita pelo Sr. Deputado Rui Cristina, relativamente às audições regimentais e, nomeadamente, a audição que cada um dos grupos parlamentares poderá fazer nesse momento, aquilo que o PCP coloca é relativamente ao seu requerimento, que quer fazer uma audição autónoma daquela que é a audição regimental, ou seja, que exista um momento de resposta por parte da senhora ministra ao requerimento e não incluí-la na matéria que o PCP terá de questionamento para a audição regimental. Portanto, era esta só esta ideia que parece ter ficado nas palavras do Sr. Deputado Rui Cristina, que a audição regimental iria resolver as questões relativamente aos requerimentos. Do PCP não entende essa solução e, portanto, deixar esta posição do PCP. Relativamente ao requerimento que o PCP apresenta, o mesmo assenta na necessidade de respondermos às dificuldades que estão confrontadas os profissionais de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, a resposta, quer seja a nível dos cuidados primários, quer seja a nível dos cuidados hospitalares, principalmente temos aqui algumas áreas que nos preocupam muito, que têm a ver com o acesso a médico e enfermeiro de família. É por mais conhecido aquilo que é o número de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas sem acesso a médico de família atribuído, e nesse sentido o PCP também não vê por parte do Ministério e do Governo medidas que venham resolver este problema. Antes, pelo contrário, aquilo que perspectivamos e até por aquilo que foram as posições relativamente ao Orçamento do Estado, rejeitando as propostas que o PCP apresentou, que correspondiam em tudo àquilo que é colocado, naturalmente temos aqui uma apreciação muito preocupante relativamente ao caminho que vai ser seguido em termos do acesso aos cuidados de saúde primários. Necessitamos de reforço de contratações, de valorização dos profissionais de saúde, melhoria em termos remuneratórios e das condições de trabalho. Há depois uma área que nós, aliás, também dizer que é muito preocupante, tendo em consideração o enorme número de médicos que é necessário, só desde logo no próximo ano, cerca de quase 1000 médicos terão condições de se reformar. Nós temos, houve um recrutamento de 62 médicos de medicina geral e familiar, isto diz tudo do quanto são insuficientes as medidas. Pois há uma área que tem a ver com a saúde mental, que nos preocupa bastante. Aliás, dizer que em 2019 e 2020, aquilo que foram as mortes devidas a perturbações mentais e do comportamento e da demência aumentou em 57%, senhores deputados. Isto é muito preocupante, este valor, tendo em consideração que a área da saúde mental tem sido alvo de muitas e veladas promessas em termos de investimento, mas aquilo que se vê que seria necessário, nomeadamente, o reforço em termos de recursos humanos, quer seja de médicos especialistas em psiquiatria, quer seja de psicólogos, quer seja de enfermeiros especialistas em saúde mental, a verdade é que não se vê resposta. Aliás, a abertura insuficiente de vagas a nível nacional na área da psiquiatria foram de 5 vagas, isto é algo que é muito preocupante. E depois, aquilo que nos apraz também de deixar neste relatório tem a ver com a necessidade de esclarecimento, porque tendo o Governo uma medida para a fixação contemplada no Orçamento do Estado para 2021 de médicos em áreas carenciadas e em unidades carenciadas, nomeadamente em determinadas áreas dos cuidados, seria importante que o Governo nos esclarecesse relativamente a essas medidas que conduzam à fixação destes profissionais de saúde, nomeadamente até nas áreas da saúde pública e também, naturalmente, da saúde, da medicina geral e familiar, que é muito preocupante. E, nesse sentido, o PCP reitera a sua intenção de fazer uma audição autónoma, da audição regimental, à senhora ministra, relativamente à contratação de médicos de medicina geral e familiar, aos profissionais necessários para a saúde mental e também à colocação em vagas e zonas carenciadas. Isto, naturalmente, serão medidas que garantirão o acesso ao direito à saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bem, eu queria, como ponto prévio, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não inviabilizará, naturalmente, esta proposta do Grupo Parlamentar do PCP, mas também não ficaria de bem comigo mesmo se não dissesse aqui que me parece um pouco, no mínimo, estranho que nós, apenas duas semanas depois da aprovação do Orçamento de Estado, onde as matérias que constam deste requerimento foram subejamente discutidas, voltem a ser objeto de discussão com a chamada da Sra. Ministra aqui ao Parlamento. Não está em causa, naturalmente, a perspectiva e a visão que cada grupo parlamentar tem sobre as opções que foram aprovadas na proposta de Orçamento de Estado, naturalmente que elas são legítimas. Agora, creio que, ainda que elas sejam discordantes, naturalmente que há um trabalho que tem que ser feito de alguma sensatez, na medida em que muito daquilo que aqui está vertido consta, quer das explicações que foram dadas pela Sra. Ministra no Parlamento, quer inclusivamente de propostas de alteração que foram aprovadas por este Parlamento. No que diz respeito à saúde mental, todos nós sabemos qual é a estratégia que foi definida. Podemos não concordar, podemos achar que é insuficiente. Relativamente aos cuidados primários, sabemos que foram aprovadas propostas no sentido do reforço, quer dos cuidados primários, quer dos profissionais, também no que diz respeito às zonas carenciadas. E, portanto, eu creio, mas essa é a minha perspectiva, e naturalmente, como disse, nós não inviabilizaremos esta proposta, mas eu creio que há um momento em que nós discutimos, em que debatemos, e há depois o momento da avaliação das políticas que são postas em prática. E se nós, há 15 dias depois do orçamento ter sido aprovado, queremos voltar a chamar a Ministra para voltar a ter as mesmas explicações que tivemos há 15 dias atrás, creio, Senhoras e Senhores Deputados, que isso será pouco útil, mas naturalmente que a avaliação ficará para com os grupos parlamentares proponentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Sr. Deputado Rui Cristina, faça
obrigado,
favor.
Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, o PCP poderá ter a pretensão de que a Sra. Ministra venha à Assembleia da República em função do seu requerimento. Mas a certeza e a verdade é que nós sabemos que a Sra. Ministra não virá cá nem duas, nem três vezes antes do final desta sessão legislativa. O que me parece a mim é que o PCP não tem aqui bem noção da realidade, ou que está apenas a querer utilizar este requerimento para depois lançá-lo na comunicação social e tirar proveito disso, sabendo de antemão que a Sra. Ministra não virá cá de certeza antes do final da sessão legislativa. Por isso não me faz qualquer sentido a sua primeira afirmação na apresentação deste requerimento. Digo-lhe sinceramente. É o que eu acho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu acho que foi bastante claro. Que coloquei seria uma ronda autónoma para a realização e a resposta a este requerimento, fosse no dia da audição regimental ou fosse quando fosse possível. A verdade é que também temos a consciência de que estes problemas que o PCP coloca no requerimento, com aquilo que é o caminho seguido pelas medidas que estão implementadas e no terreno, ele manter-se-á, infelizmente, atualizado durante bastante tempo e, nesse sentido, logo que seja possível, tendo em consideração que a Sra. Ministra venha a propósito de uma audição regimental e seja possível fazer uma ronda autónoma, o que é das situações mais frequentes que acontece é os membros do Governo numa situação de audição regimental poderem fazer rondas autónomas. O Sr. Deputado Rui Cristina estava-me a acusar de não ter consciência da realidade, esta é a realidade, ou então que a Sra. Ministra encontre um momento na sua agenda para poder vir responder aos requerimentos. Aliás, não é só o requerimento do PCP, há outros requerimentos até prévios ao do PCP que foram aprovados, e nesse sentido o PCP até respeita a precedência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar a palavra? Não havendo, passamos então à votação, da votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, sendo assim, como sabem, há uma audição regimental da Sra. Ministra, vamos contactar, peço aos serviços para se fazer o contacto com a Sra. Ministra para uma audição. Vamos acelerar também instruções aos serviços para acelerarem as audições urgentes que foram pedidas, porque percebo também que há a audição à Sra. Ministra ou audições à Sra. Ministra devem ser precedidas destas audições urgentes. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, era só também, talvez fosse bom lembrar o Governo daqueles dois relatórios que esta Comissão já pediu, um sobre a PMA, outro sobre a mortalidade materna, o da PMA era para chegar durante o orçamento, ainda não chegou. Enfim, precisávamos destes relatórios também para as audições.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos tomar boa nota disto, por favor. Portanto, vamos acelerar as audições que foram solicitadas com caráter de urgência e vamos então também solicitar à Sra. Ministra a marcação, a informação sobre as datas disponíveis para vir ao Parlamento. Passamos então ao ponto 14º, apreciação e discussão da proposta do Grupo Parlamentar do PS ao pedido de esclarecimento do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Álvaro Alves, a quem damos as boas-vindas naturalmente a esta comissão. É sempre um gosto tê-lo aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a possibilidade. Fundamentalmente, sei que a matéria não foi ainda discutida, foi só apresentada na semana passada, e para dar nota daqueles que nos parecem ser os esclarecimentos que podem ser dados sobre esta matéria. De facto, um primeiro ponto é o de que, efetivamente, a Assembleia da República não é órgão suscetível de fazer interpretação autêntica. Aliás, o Conselho usa a expressão interpretação autêntica. Interpretação autêntica será outra coisa. Em rigor, seria a aprovação de um ato normativo que interpretasse com eficácia retroativa a norma. E penso que não é isso que nos parece ser o pedido que o Conselho da PMA faz. E também não é a nossa função, uma vez aprovado um ato legislativo, estar a proceder à sua interpretação e a fixá-la. Contudo, daquilo que parecem ser as dúvidas que o Conselho Nacional da PMA coloca, parece que é viável que a Comissão, pelo menos, forneça alguns elementos sobre os trabalhos preparatórios que podem ser suficientes ou complementares ao trabalho interpretativo que depois o Conselho poderá vir a fazer. Ou seja, nós não estamos a fixar, e acho que não temos legitimidade para fixar um sentido, isto é, para dizer ao Conselho que tem que interpretar desta e daquela forma. No entanto, podemos, numa ótica até de colaboração com outros órgãos, neste caso com um órgão consultivo, com o qual até esta Comissão e a Assembleia tem uma interação significativa, dar elementos para que o Conselho possa interpretar com maior clareza a lei. Ora, dito isto, parece-nos que aquilo que é de transmitir, ou seria de transmitir quanto a este ponto, são quatro aspectos. Por um lado, os projetos de lei, todos eles têm exposição de motivos e das intenções expressas nessas exposições de motivos, não há nenhum entendimento restritivo quanto ao alcance do recurso a técnicas da PMA para superar os casos de falecimento do pai, nenhum deles faz essa distinção. Nos trabalhos preparatórios, aliás, esta matéria não constou de nenhuma questão colocada nem pelo Conselho da PMA na audição feita na Comissão, nem no parecer enviado por escrito. Portanto, nunca a questão de uma eventual leitura restritiva do conceito nos foi apresentada ou foi abordada. Portanto, esta ideia que só se aplicaria exclusivamente à inseminação artificial enquanto modalidade técnica de PMA. E, por outro lado, também assim foi no decurso dos trabalhos. Ou seja, se olharmos para o artigo 22, ele tem que ter em conta outros preceitos da lei, designado o artigo 2º, quando faz a identificação dos conceitos utilizados na lei, em que se distingue as situações em que é usada a expressão inseminação artificial daqueles casos em que a expressão inseminação surge ao longo do diploma e, portanto, o intérprete deve presumir que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e, portanto, se o legislador quisesse estritamente limitar esta possibilidade de inseminação pós-mortem apenas à técnica de inseminação artificial, tê-lo-ia dito ao invés de dizer inseminação com sêmen da pessoa falecida que tem capacidade de abarcar quer a fertilização in vitro, quer a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Finalmente, o próprio artigo 26 da lei, ele faz essa remissão interna e ele próprio assenta neste pressuposto porque manda aplicar o regime dos artigos 22 e 23, que foram aqueles que foram alterados, aos casos de fertilização in vitro após a morte do doador de sêmen. Portanto, de alguma forma, a própria lei e a própria arquitetura da lei já prevê esta lógica. E, portanto, no restante, tudo mais, enfim, não se debruçou o Parlamento sobre estas matérias e elas são de aplicar o regime jurídico de procriação medicamente assistida nos termos em que ele existe. Fundamentalmente há a dúvida sobre o que fazer nos casos dos embriões sedentários, mas não há aqui nenhuma particularidade que afaste as regras que já se aplicariam. Portanto, se eles ocorressem, o que tem que acontecer é o que acontece em qualquer situação em que isso tem lugar e, portanto, aplicar o regime jurídico vigente. Portanto, não há aqui nenhuma divergência, não há aqui nenhuma alteração. Portanto, estes elementos pensamos que são suficientes para dar suporte, este auxiliar interpretativo, teleologicamente identificando qual foi o sentido da alteração legislativa, literalmente apontando para a utilização da expressão inseminação e não a expressão inseminação e não a inseminação artificial, historicamente tendo em conta os trabalhos preparatórios e também sistematicamente este aspecto da remissão para o artigo 22. Mais uma vez, reitero, não estamos a obrigar ninguém a interpretar nada de forma alguma, estamos apenas a colaborar com o Conselho Nacional da PMA, ajudando a esclarecer algumas dúvidas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, as dúvidas suscitadas pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida essencialmente incidem sobre a extensão da expressão inseminação. Em nosso entender, parece-nos que a própria alteração produzida pela Lei 72/2021, nomeadamente no seu artigo 2º, deixa isso claro, ou seja, quando na alínea A do número 1 do artigo da alteração, do artigo 22, deixa claro proceder à transferência pós-mortem de embrião, ou seja, só é possível transferir embrião se ele for produzido pela técnica extrauterina, e que nomeadamente quer seja pela FIV, a fertilização in vitro, quer seja pela injeção intracitoplasmática de espermatozoide. E, portanto, julgo que a própria lei responde àquelas que são as dúvidas colocadas. Ainda assim, a expressão, ao que nos ocorre, é que a expressão inseminação é de facto o chapéu na qual caberá todas as técnicas de procriação medicamente assistida disponíveis. E, nesse sentido, também apraz-nos dizer, e acompanharemos aquilo que é o documento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, que, de facto, relativamente à restrição, se o legislador quisesse restringir, tê-lo-ia feito, e não há, neste momento, neste caso, não há restrição contra as técnicas a usar. Antes, pelo contrário, nem nosso entender, a opção é precisa de, no caso da situação da morte do dador, tenha ocorrido, de facto devem ser concedidas na sua plenitude o acesso às mais variadas técnicas, o que de facto em nosso entender a lei é nesse sentido mais progressista e respondendo até bem o avaliamos, são situações muito em número muito reduzido, aliás aquilo que avaliamos do documento que nos chegou por parte do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, é que não nos faz aqui uma caracterização em termos da quantidade de dificuldades, de problemas, não nos quantifica a dimensão do problema e, portanto, parece-nos que a lei responde nos termos em que eu aqui também referi, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também o fundamentou, e mais uma vez dizer que o PCP acompanhará esse documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata considera que não cabe à Comissão da Saúde pronunciar sobre iniciativas legislativas da Assembleia da República relativamente à clarificação do articulado. Também não se revê o PSD nesta intenção, uma vez que votou sempre contra o decreto-lei em análise. Não concordando com a proposta do legislador na sua essência, não nos parece também aqui adequado pronunciarmos sobre aquilo que será o espírito da lei. Reconhecemos também que a solicitação do Conselho Nacional de Procriação Médica Assistida alerta para a existência de obstáculos à implementação legislativa, levantando dúvidas que sempre defendemos que existiam, o que também condicionaram os alertas que fizemos à época com o nosso voto contra. Este é um tema que afeta gravemente e grandemente muitas famílias, provocando também aqui muito sofrimento, pelo que reconhecemos o esforço da clarificação para que sejam superados os obstáculos, mas não podemos, naturalmente, subscrever a proposta de resposta sobre um texto com o qual não concordamos, pelo que vamos abster-nos de tomar posição e relativamente ao pedido de audiência, endereçado na mesma carta pela Presidente do CNMPA, o PSD não se opõe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, temos mesmo que votar, porque há aqui... Ah, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se calhar, fazia só uma sugestão de um aditamento na sequência da intervenção do Sr. Deputado João Dias, porque me parece pertinente também fazer uma referência a algo que, digamos, a proposta de resposta não faz, que seria na linha D. Na linha D, atualmente, o texto determina que, finalmente, o artigo 26 da Lei 32/2006 expressamente determina a aplicação do regime do artigo 22 e 23 aos casos de fertilização in vitro após a morte do doador do sêmen. E acrescentava, como o deputado João Dias bem referiu, e a linha A do número 1 do artigo 22 expressamente identifica a transferência pós-mortem de embrião como abrangida por esta possibilidade. E, portanto, ficava completa a redação, porque é um elemento também relevante. Ou seja, é o próprio artigo 22 que diz que uma das formas de concluir a inseminação pós-mortem é através da transferência de embrião e, precisamente, como o Sr. Deputado João Dias referia, a forma de chegarmos à existência do embrião pressupõe as duas técnicas que potencialmente, ou que ele, enfim, que estariam em dúvida. Portanto, penso que fica até mais completa e, portanto, agradeço também essa observação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Galdo Alves. Vamos, portanto, votar aquilo a que o Sr. Deputado chamou um auxiliar interpretativo. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? O PSD. Portanto, foi aprovado com o voto contra do Chega e a abstenção do PSD.
Faz favor. Faremos chegar uma versão
com final. Esse aditamento. Sim, com esse aditamento. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos então passar, se me permitem, aos outros assuntos. Temos, portanto, aqui para já a proposta de programa da sessão comemorativa do 20º aniversário da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, no dia 30 de junho. Julgo que os senhores deputados conhecem a proposta. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já tinha dito na reunião da mesa e coordenadores que saúdo fortemente esta iniciativa, acho que é muito importante. Portugal é, aliás, um exemplo mundial na política da droga e é bom assinalar a estratégia que tivemos. Tenho, no entanto, algumas dúvidas com o programa, sendo certo todas as pessoas que estão no programa têm um contributo importante, porque temo que o programa repita muito o sucesso que foram os últimos 20 anos e seja pouco perspectivo para os desafios que temos neste momento. E achamos que o Parlamento podia também olhar para esses desafios. Há, neste momento, associações de utilizadores de droga, como a CASO. Foi criada em 2011 uma comissão global sobre as drogas que tem gente, ex-governantes de todo o mundo, que fazem a avaliação do que tem acontecido. Mas, enfim, dito isto, uma vez também não queria fazer uma proposta que alterasse a estrutura do programa, que me parece bem, vou fazer uma proposta que espero não ser mal interpretada, mas muito concreta, de alteração ao programa. Num dos pontos do programa está previsto uma apresentação do professor Alexandre Quintanilha, nosso deputado aqui também no Parlamento, sobre a cannabis. Bem, eu não preciso vos dizer com quanto admiro o professor Alexandre Quintanilha e o prazer que teria em ouvi-lo, mas na verdade é só sobre uma das drogas, a cannabis, um debate, aliás, que nós teremos no Parlamento em breve. O Bloco tem proposta, outros partidos terão, sabemos disso, está a ser preparado, é o normal, e portanto, enfim, a estratégia devia ser mais lata do que a cannabis. E portanto, sem prejuízo do meu prazer pessoal e do interesse político que tem de ouvir o professor Alexandre Quintanilha sobre esta matéria, eu sugeria que esses 20 minutos fossem utilizados de uma outra forma, e sugeria que fossem distribuídos para intervenções muito breves de instituições que estão neste momento a fazer coisas inovadoras no terreno e que vão desafiar o que é a estratégia da droga em Portugal. E estou a falar da redução de riscos. Eu lembro que as salas de consumo assistido estavam na lei há 20 anos, mas só há 4 anos é que saíram do papel. Sala de consumo móvel e sala de consumo fixa em Lisboa e, neste momento, em preparação, uma sala de consumo também assistida também no Porto. E há, para além disso, experiências de testagem de droga na noite por causa da redução de riscos. E o que eu propunha se propusesse a quem está no terreno que fizesse intervenções muito pequenas, que pudessem talvez alertar também o Parlamento para questões novas que se põem. E, portanto, muito concretamente, o GAT, que esteve com a Sala de Consumo Móvel de Lisboa, a Associação Ares de Pinhal, Sala de Consumo Fixa de Lisboa, a APF, a Associação de Planeamento Familiar, que está a apoiar a Câmara do Porto numa sala de consumo que virá a existir no Porto, ainda não existe, mas a ideia é que existe, e a Cosmicare, que tem experiência de testagem de droga na noite. 5 minutos a cada associação, era uma mudança de programa, esperando que o professor Alexandre Quintanilha não interprete mal esta minha sugestão, mas era capaz de ter aqui um universo de problemas novos que se nos levantam, que era interessante neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria apenas dizer que as propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que enviaremos durante a semana, e a deixar apenas esta nota, compreendo a proposta que a Sra. Deputada aqui nos deixa e que certamente poderá ter cabimento no contexto do programa que viermos a aprovar, mas também gostaria de deixar ou de recordar que, tendo sido esta uma proposta incluída no plano de atividades pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma das ideias subjacentes à comemoração deste 20º aniversário foi precisamente podermos relevar a memória do percurso que nos trouxe até aqui. E o professor Alexandre Quintanilha, independentemente da sua condição atual de deputado, é um dos responsáveis, um dos principais também responsáveis por esse caminho, porventura até mais no início, mas ao longo destes 20 anos, e parece-nos que dispensar o reconhecimento dessa memória faria do Parlamento uma instituição que não é capaz de reconhecer de facto o trabalho que foi desenvolvido e que nos permitiu ter neste domínio em concreto sucesso que certamente todos reconhecerão, sem prejuízo, naturalmente, também nos identificarmos com a ideia de que o programa possa, para além do reconhecimento dessa memória, perspectivar, analisar o presente e perspectivar o futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais ninguém que se queira pronunciar sobre esta proposta. Eu percebo as sugestões da Sra. Deputada. Esta sessão, como muito bem disse o Sr. Deputado, é uma sessão de comemoração do 20º aniversário da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga. O professor Alexandre Quintanilha faz todo o sentido estar aqui presente neste momento. Aliás, é um pouco também uma homenagem que lhe fazemos, não é? O objetivo também é esse. Agora, eu talvez, para compreendendo o que diz, nós nos próximos eventos podemos fazer audições públicas, não é? E uma das audições públicas que podemos fazer pode ser sobre este tema, não é? É um tema que vai estar em cima da mesa, vai estar na agenda da Comissão, não é? E, portanto, a sugestão talvez que eu fizesse aqui era de não retirarmos o professor Alexandre Quintanilha do programa, mas nem diminuirmos a sua participação, mas eventualmente encontrar outro fórum com grande dignidade também, que seria uma audição pública, para fazer este debate. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, e acrescentar, ou seja, eu estava a tentar manter as coisas no tempo, percebo, e longe de mim, não dar ao professor Alexandre Quintanilha o espaço que ele merece neste debate. Agora, na verdade, esta redução de custos nos utilizadores de droga fazia parte da estratégia há 20 anos. O que aconteceu é que demorou muitos anos a sair de papel, demorou quase 20 anos a sair de papel, mas faz parte da avaliação da estratégia, do que foi criado pelas pessoas que nós convidamos aqui a virem falar, estes passos que só foram dados mais recentemente. Mas entendamos, tanto o professor Golão como o professor Quintanilha, quando fizeram a estratégia, colocaram na estratégia redução de riscos como sala de consumo assistido. Portanto, aquilo que eu acho é que também faz jus à memória do projeto e ao percurso, dizer-se que continuamos a implementar a estratégia e que às vezes demora, mas sim ela vai saindo do papel e acho que esse impulso inovador que tiveram e de capacidade de melhorar o país também se vê neste percurso que continua.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu compreendo-a e vamos tentar, vou pensar na melhor forma de enquadrar a sua proposta também neste programa. Não há outras objeções, passamos então, os serviços fizeram, portanto, passamos à deslocação prevista ao Algarve, que eu ponho à vossa consideração. Os serviços fizeram uma proposta, vou à deslocação, até aqui embaixo, muito obrigado. Os serviços fizeram-nos uma proposta, mas obviamente está à consideração dos seus deputados, se esta proposta é a mais correta, se pretendem fazer alguma alteração. A ideia seria, portanto, no dia 30 fazemos o evento comemorativo, mas no dia 27 fazemos uma saída ao terreno, uma visita ao terreno. Algum senhor deputado quer fazer alguma proposta de alteração?
Sim, Sr. Presidente.
Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Nós consideramos que era de extrema importância que existisse, ou pudesse existir ali um contacto da nossa comitiva, da Comitiva da Saúde, com a população, pelo que nós propunhamos que só fosse feita uma audição pública ou algo desse tipo, não sei se é possível, se não é, se há essa abertura, se há também orçamento para isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado, nós pusemos a hipótese de, nas saídas, fazermos audições públicas.
Sim.
O problema é o tempo que nós temos neste momento para montarmos a logística de uma audição pública no Algarve. Porque a nossa proposta, digamos, a proposta não chegou a ser proposta, mas esteve pensado fazer-se uma audição pública, sendo que da parte dos serviços houve, digamos, a resposta de que montar uma audição pública, que eu sou muito favorável às audições públicas, implicava uma logística que neste tempo é difícil e, portanto, optámos por fazer um convite alargado a entidades, que podem acrescentar outras. Nós aqui, na proposta dos serviços, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito entidades para uma reunião, mas, enfim, podem-se alterar, podem-se acrescentar, podem-se mudar. Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, para já agradecer aos serviços o facto de terem construído isto que eu lhe vou chamar uma base de um programa, de visita. Tendo em consideração que é preciso alguém dar um pontapé de saída e os serviços fizeram esse favor de nos criar aqui já uma base de trabalho. O que eu achava que seria importante seria, e também temos que considerar que estamos com o tempo apertado, mas temos que dar corda aos sapatos, como se costuma dizer, e deveria haver um trabalho por parte dos grupos parlamentares, porquanto deveríamos fazer a visita, mas a mesma também correspondesse àquilo que é o trabalho parlamentar, ou seja, deveríamos ter também aqui contributos dos diversos grupos parlamentares, por forma a que este enriquecesse o programa, ou pelo menos que ele correspondesse àquilo que é a necessidade de conhecimento de uma realidade, que são os cuidados, neste caso, os cuidados de saúde, de uma forma geral, e a verdade é que olhamos para aqui para algum dos aspectos e entendemos que ele, ainda assim, precisa de outras áreas que ficam a descoberto na área da prestação de cuidados. E, nesse sentido, aquilo que eu gostaria de colocar era que tivéssemos, se calhar, até à semana que vem, que fizéssemos algumas propostas, os grupos parlamentares pudessem fazer propostas sobre esta base de trabalho, para podermos nos rever e sentir que este grupo, que este programa é um programa efetivo da Comissão, e não dispensando e agradecendo novamente aquilo que foi o trabalho feito pelos serviços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Um pouco para ir secundar aquilo que o Sr. Deputado disse, dizer que ficámos um pouco surpreendidos, porque creio que a metodologia que foi utilizada para a elaboração, por exemplo, do plano de atividades, é a metodologia que deve seguir a elaboração destes programas e até das próprias visitas, ou seja, para que, sem prejuízo desta base de trabalho, possamos, com o tempo, com articulação, ir propondo também aquilo que cada grupo parlamentar possa vir a acrescentar e para que ele seja, de facto, um programa verdadeiramente participado. E, portanto, nós também não estamos em condições, neste momento, de fazer, digamos assim, a avaliação específica e de eventualmente introduzir propostas para acrescentar valor a este programa e, portanto, o que sugeríamos é que ou numa reunião de mesa e coordenadores ou na próxima reunião de comissão pudéssemos, então, voltar ao tema e definir melhor, digamos assim, o programa em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estou completamente de acordo que, enfim, temos aqui um período de reflexão, de discussão deste programa, enriquecê-lo naturalmente, para idealmente estarmos de acordo sobre um programa que seja do interesse de todos. Não é? Completamente de acordo. Faz favor,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, fica então assim, por aquilo que aqui foi proposto, na próxima reunião de mesa e coordenadores, nós levámos uma proposta para podermos depois decidir o que queremos realmente fazer, mas o grupo parlamentar do PSD, sabendo que a mesa também tem as suas funções, tem o seu trabalho, e se houver e se tiverem sobrebates de trabalho, nós também estamos disponíveis para colaborar naquilo que for necessário, de modo a facilitar esta visita, porque volto a reiterar que a Comissão só teria a ganhar se houvesse realmente esse contacto com as pessoas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, tem toda a razão. Vamos então refletir sobre o programa, fazer os acrescentos, eventualmente fazer uma reunião de mesa e coordenadores, como nós temos feito, para aí encontrarmos as melhores soluções para depois, em comissão, não termos que discutir se o autocarro sai às 8h30, se sai às 8h45, ou se é mais uma entidade ou menos uma entidade. Mas, de qualquer modo, quero agradecer aos serviços esta sugestão. Isto do comboio foi discutido e é uma base de trabalho. E agora, que em mesa e coordenadores, vamos então acertar este programa. Senhoras e senhores deputados, não sei se têm neste ponto de ordem de trabalhos, de ordem do dia, de outros assuntos, se têm algum assunto para trazer a esta reunião. Sendo assim, desejo-vos a continuação de bom dia, bom trabalho e saúde. Muito obrigado.